sabe a história assim, de alguém que já se machucou lá na mina de ouro, ou quem morreu lá?
Não, não. Que eu saiba, ele não sabe, não. E outro, eu sei também, mas. Até agora, assim, recente, nunca teve, não. Mas lá tem duas cruzes. Duas cruzes. Uma perto da igreja. E outra fora, assim, desde que foi no tempo do ouro. E um cara achou ouro, aí não contou o dono da terra, um tempo, que não queria contar. E queria o ouro só pra ele. O dono da terra pegou, descobriu e mandou matar. Lá das antigas, tem um cemitério lá. Que foi, já que foi visado no tempo do ouro, tava caçando ouro. Lá tinha no tempo, na mina, tinha botado posto de saúde, polícia, tudo no tempo atrás. 1980, 1980 por aí. Não, 1940 por aí, tempo 40, foi o tempo de lá. Botar tudo, chegar lá já chegou até ter 6 mil habitantes lá, chegou até 6 mil habitantes por causa devido ao ouro, né? Que descobri ao povinha se instalava lá. Mas hoje em dia já parou mais. Teve muita morte antes. Antes teve muita morte. Hoje não tem mais não, porque só é um dono que cuida.
Agora tu sabe me falar, me dizer aqui pra gente, se já teve brigas entre garimpeiros por causa do ouro, por causa de pedras.
Não, não sei se ele disse se teve não. Hoje eu sei afirmar que não tem não, lá não.
Hoje tá tranquilo.
Não, porque praticamente os garimpeiros que tem lá são da mesma família, sabe? Os garimpeiros que trabalham lá são da mesma família. Tem gente de fora que vem de fora. Já veio gente da França, um cara da França veio fazer um projeto aí há 2 anos atrás lá, mas mesmo assim ele não voltou mais não. Foi até no tempo que ele não queria, os de hoje não queriam, sabe? Naquele tempo que ele veio. Que era tava dando muito ouro, 2 anos, 3 anos atrás. Eles não queriam, aí. Até hoje, mas até hoje não teve esse conflito, não.
Você poderia repetir a questão da localidade da mina?
É, a mina fica uns 23 quilômetros daqui, 18 lá da pista lá. Da entrada da pista pra lá fica uns 18 quilômetros. Da pista lá, daqui, lá é 23 quilômetros. Taparim, 23 quilômetros, certo?
E a localidade lá para locomoção, para a pessoa chegar até lá, é de fácil acesso? Como é
Não,
o.
é de fácil acesso. A estrada é boa. Tem um pedaço que é em calçada, um pedaço da estrada até lá é calçada. Tem umas pontes que o prefeito fez, que era, não tinha passagem. Aí o prefeito quem fez umas pontes, umas passagens molhadas para chegar lá, porque não tinha acesso não. Mas hoje tem acesso lá. Bom, bom mesmo.
E você disse que tinha, assim, muita gente que morreu lá. Aí morria de quê? De cansaço, ou era de briga?
Não, foi uma vez, deu uma. Chegou uma contaminação lá, não esqueci o nome agora, não sei qual era. Chegou uma contaminação lá e matou muita gente mesmo lá, nesse tempo do garimpo, porque já devido o garimpo, a quantidade de tempo que eles passavam debaixo da terra, já matou mais de 300 pessoas lá. Na história do Catingueiro tem até dizendo na revista aí.
E você sabe me dizer se já teve algum caso de eles ficarem presos em alguma caverna, como aconteceu no Chile?
Não, deles ficarem presos não aconteceu não. Até hoje nunca aconteceu isso deles ficarem presos debaixo do terrado, não.
E eu queria que você falasse um pouco dos contos, né? Os contos de Mané Gambá.
Ave Maria, Mané Gambá.
Explica quem é Mané
Quem é
Gambá.
Mané Gambá era um velho que tinha aqui na cidade, ele tinha mania de mentir. Tinha não, tinha, que já morreu, né? Ele tinha mania de mentir, mentia pra valer mesmo, Mané Gambá. Mentia, ele morava ali perto da serra. Ele contava que uma vez foi, pegou um duelo, mas Lampião, aí foi aí ele atirava em Lampião. Ele ia atirar em Lampião pra depois Lampião atirar nele. Na hora que ele foi atirar em Lampião, na hora que ele atirou, Lampião já estava em pé, tinha se levantado da rede. Na hora que Lampião foi atirar nele, ele estava em pé com a rede armada debaixo do braço já. Teve outro que ele saiu, o patrão dele pediu para ele pegar um cavalo, para ele ir na Bela Vista, o patrão dele morava aqui, para ele ir ali na Bela Vista. Aí ele saiu no mato para pegar o cavalo. Disse que não encontrou o cavalo, aí chegou montado numa onça, por um padrão dele, porque não tinha encontrado o cavalo. Chegou montado em onça. O velho era mentiroso demais.
Conhecida que dá, né?
Era conhecido, ele já faleceu, ele. Conhecido, conhecido mesmo.
E eu fiquei sabendo, porque aqui tem essa serra, né? Eu fiquei sabendo que tem uma furna
Tem uma
aí
furna.
nessa serra e tem uma lenda, não sei se é lenda, eu queria que você explicasse um pouco pra gente a questão do carneiro de ouro.
Rapaz, tem o povo deles, né? Mais velho deles, porque tem essa serra aí e tem uma que inclusive passa na mina do ouro. Uma que pega a mina do ouro. Vocês, quando for lá amanhã, vocês vão ver. Depois de amanhã. O povo deles que é antigo, um carneiro de ouro cruzava essa serra pra mina. Da mina pra serra toda tarde. Os mais velhos deles, né? Aí teve um tempo que uma pessoa viu esse carneiro de ouro entrando nessa furna. Aí dizem que ninguém nunca chega no final dessa furna. Dizem assim, leva a luz se apaga, leva a lanterna se apaga, tudo. Quando chega na metade do caminho, falta ar. Aí o povo diz que no final dessa serra existe um carneiro de ouro e um rebanho de joias de ouro. Até hoje, mas ninguém nunca conseguiu chegar no final não. Já tentaram, mas nunca conseguiram chegar.
E como é a serra aqui da Catingueira? O que é que compõe a serra da Catingueira?
Rapaz, a Serra da Catingueira tem um bocado de atração turística. É um dos pontos mais turísticos da cidade. Tem os dois cruzeiros de São Sebastião, tem na serra, tem a própria furna e tem a Mãe Luzia, né? Que é onde o povo, quando chove, período de janeiro, período das festas daqui, são 10 dias, é onde o povo, a maioria do povo vem de fora e vão, sobe a serra, que é cheia direto. Eles vão para tomar banho, passar o dia todo em lá. Um local bem bonito mesmo, uma cachoeira linda, linda mesmo.
Por que cachoeira de Mãe Luzia?
Rapaz, o povo diz que é cachoeira de Mãe Luzia porque era uma mulher chamada Luzia, lavava roupa lá, sabe? Lavava roupa lá. Aí tem uma parte mais baixa e uma parte mais alta. Os filhos delas eram pequenos. Quando os filhos dela levavam comer para ela, gritava lá de cima, sabe? Mãe Luzia, Mãe Luzia. Aí até hoje ficou, pegou esse nome, Mãe Luzia. Assim conta o povo.
E a questão lá da onça que ia atacar e ela.
Não, até o povo diz, tem outra história também
Ué,
da onça.
conta pra nós essa outra
Diz
história.
que ela estava lavando roupa e chegou uma onça de repente do mato e pegou ela. Aí o povo quando foi caçar, a mãe, quando foi caçar a Dona Luzia, ficava gritando, Mãe Luzia, Mãe Luzia. Mas a mais convicta é a outra, que os filhos dela ficavam gritando.
E esses dois cruzeiros aí que você falou, dá pra tu explicar?
Tem dois cruzeiros aí, tem um aqui em cima, algum aqui mais na parte mais baixa daqui da serra, que é onde o povo mais geralmente vai, faz umas promessas, mas o de São Sebastião mesmo, que é o do padroeiro da cidade, é lá em cima, que é o devoto. Toda festa de janeiro tem que subir lá em cima, botar a bandeira, sabe, que é o cruzeiro da cidade mesmo, que é onde o povo faz oração, promessa mesmo, as mais promessas é lá em cima. O segundo cruzeiro, em cima da serra mesmo.
Aí como é? Uma pessoa só sobe ou é muita gente?
Não, os devotos todinho daqui da cidade de São Sebastião vão lá, sobe lá, todo mundo sobe lá para o cruzeiro, lá em cima.
Aí o pessoal aqui tem isso de fazer promessa para subir, como é que é isso?
Tem, o povo faz promessa para pagar lá em cima, promessa, faz promessa todo dia para pagar lá em cima.
Aí como é? Como é uma promessa? A pessoa faz a promessa para o.
Pro santo, o cara pede a promessa pro santo, né? Faz a promessa para São Sebastião de tal coisa. Se acontecer, eles vão lá em cima, vai, paga do jeito que eles pediram a promessa.
Você conhece alguém que já fez promessa?
Eu já fiz promessa para pagar para São Sebastião. Já paguei tudo, graças a Deus.
Aí foi de subir a serra?
Subi, subi, foi de subir a serra para pagar lá no cruzeiro dele, São Sebastião.
E tem assim história assim de que alguém já caiu, já.
Da serra?
É?
Não, não. Até hoje não, que eu saiba não, história de alguém que caiu lá de cima não.
E alguém já se perdeu aí?
Já teve dois caras aí que já se perderam nessa serra um tempo aí atrás.
E como foi?
Eles tinham subido de manhã pra beber cana lá em cima, não sei o que era, que eles fizeram lá em cima. Deu de noite, só chegou dois, os outros dois tinham ficado lá atrás, lá em cima. No povo deu conta, não um dia ser não. Foram achar com 2 dias depois, um e o outro acharam no outro dia. Estavam perdidos na serra, todos os dois bêbados. Eles se perderam lá em cima e conseguiram encontrar eles não.
Agora eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre quem é Inácio da Catingueira.
Inácio da Catingueira foi um grande repentista daqui da cidade. Quando o cara veio falar o nome de Inácio, o cara já lembra, lembra o nome, Inácio da Catingueira, em todo canto. Muita gente estuda sobre Inácio. Ele foi um escravo aí, antes, muito tempo atrás. Ele era o único que tinha liberdade mesmo de sair, que o patrão dele confiava, o dono dele confiava de sair e voltar. E era muito que muito que escravo aqui naquele tempo, que podia, como é que se diz, segurar, ficar com os objetos que ele ganhava das viagens que ele fazia, sabe? As viagens que ele fazia para fora, era o único que podia ficar com objetos, os escravos. Ele é um único escravo que não foi enterrado junto com os outros. Ele é enterrado no centro da cidade daqui. No centro da cidade, ali na praça, não sei se vocês viram a estátua de São Sebastião, o corpo dele é ali embaixo, o corpo de Inácio, enterrado ali. Foi um único que o... Segundo o povo, eu não sei dizer, afirmar não, mas muitos já disseram que o pandeiro dele está na França. Muitos dizem, né? Eu nunca sei dizer não. Disseram que os franceses vieram, pegaram o pandeiro dele e levaram, desenterraram, que era debaixo de uma árvore, deixaram enterrado debaixo de uma catingueira e levaram o pandeiro dele para a França, para o museu.
Ele ficou conhecido por tocar pandeiro?
Foi, ele era, o do pandeiro foi porque ele era repentista, mas só tocava no pandeiro, não sabe? Ele era, como é que se diz, era embolado, fazia embolado. Aí ele ficou conhecido mesmo no tempo aí em Patos. Foi ele, o tal do Francisco Romano de Água Branca, acho que era Água Branca. Francisco Romano, pegaram um duelo aí em Patos. Até hoje é lembrado isso aqui na cidade, em Patos.
Por que ficou lembrado?
Porque foi um duelo que durou 10 dias. 10 dias foi esse duelo deles dois. E no final deu como vencedor Inácio, que era um negro, escravo, e no final saiu ele o vencedor do duelo. Final de tudo.
Sobre Lampião, o que você sabe sobre Lampião?
Lampião.
Cera,
Lampião? Rapaz, sobre Lampião.
Alguma história que ele já passou por aqui?
Não, é o povo que conta que ele já passou por aqui. Tem, aliás, uma serra. A serra não, a serra do Serrote, aqui perto, que conta que ele tem lá, tem uma furna também, sabe? Que tem os armadores de madeira, feito na pedra mesmo, sabe? Os armadores. Diz que era do povo dele, os cantoneiros colocavam as armas, tipo uns apoios na pedra mesmo que eles faziam para colocar armas e armar rede nos armadores que eles fizeram, que era o tempo que eles passaram aqui. Inclusive amanhã o cara que vocês vão visitar lá na mina sabe muita coisa sobre Lampião.
E ele passou por aqui, pela cidade?
Passou, por aqui, por Catingueira passou.
E tem alguma história assim de quando ele passou por aqui, se ele aprontou alguma?
Não, não tem porque ele passou aqui, ainda, eu acho que não era Catingueira mesmo ainda não, sabe? Existia a mina, Catingueira mesmo era só tipo um povoadozinho. Que era no tempo que fizeram a primeira casa, a segunda. Aí tinha no mínimo umas 5 casas no tempo que Lampião passou por aqui. Foi o povoamento da Catingueira que começou.
Por que ele é tão conhecido como o Temido?
Rapaz, é porque eu acho, né, pelo que eu sei, acho que é porque devido ele enfrentar as policiais, naquele tempo ele chamava de macaco, lá eles, ele não perdeu nenhuma batalha, só quando der fazer igual doido, der durar nele. Dizeram onde é que ele estava, que entregaram ele, que conseguiram matar ele quando ele estava dormindo. Mas eu não sei, nenhum policial conseguiu derrotar ele. Ele ficou conhecido isso aí, o Lampião Temido. Eu mesmo não achei um terror de nada, ele foi um herói, Lampião.
Por que um herói?
Porque ele praticamente não matava os pobres, né? Tirava do rico. Pelo menos tirava do rico mesmo que tinha. Não tinha pena do rico, não. Com ele as coisas eram tudo certo, tudo julgado. Ele, quando ele foi pequeno, mataram a família dele na frente dele, né? Até por isso.
Aí daí que surgiu a revolta.
Ele surgiu a revolta dele, foi pro cangaço.
Eu queria saber, nós aqui, estamos querendo saber como vive um jovem aqui em Catingueira.
Aqui em Catingueira, a gente assim, a mocidade da gente, na faixa etária de 14 a 20 anos, a gente vem pro colégio, dia a dia da gente. A gente acorda. Pra quem tem computador fica em casa, quem não tem vai da parte da manhã, vai na rua, na praça, se reúne com os amigos. Vai na parte da tarde, tem um campo aí, o estádio ali embaixo, perto da outra escola. Tem um estádio, a gente vamos jogar bola. À noite a gente vem pra aula aqui, entra de 7, sai de 10h30. Quando termina, a gente vamos pra um bar ali, esperar assistir jogo com os meninos, depois de sair do colégio, jogo de 11 horas. Termina, a gente vamos embora, tudo pra casa de novo, viu? No outro dia a mesma rotina. E no final de semana, festa.
E o pessoal da zona rural, como é que faz?
Pra vir pra cá?
É.
No, assim, tipo, os alunos da escola. Tem dois carros que o prefeito tá bancando pra ir buscar e deixar os alunos nos sítios e trazer pra cá toda noite, dois carros que ele banca. Pra sair, eles têm que pegar o carro, só tem uma passagem, sabe? Uma rodovia certa. Eles têm que sair de casa, uns saem muito cedo, porque é longe o local deles pegar o carro, aí eles saem e vêm. Passa, espera o carro, sai, tem deles sair de casa 4 horas da tarde para chegar aqui 7 da noite.
E fica cansativo para eles? Você conhece alguém assim que já reclamou?
Fica, todos eles reclamam, cansativo demais. Vim toda noite, sair, chegar 7 horas, sair 10h30, chega em casa 1 da manhã, 12h30, 1 da manhã. Por exemplo, os alunos que saem daqui para chegar na mina, chegam em casa 11h30, 12 horas da noite. Cansativo mesmo. De vez em quando eu vou na mina, eu vou mais eles, é cansativo demais.
E antes de ter esses carros aí que o prefeito conseguiu, como é que era o transporte deles?
Antes desses carros, o povo vinha de bicicleta, moto, de jumento a pé, vindo tudo de jeito. Vai vir estudar aqui na rua, porque não tinha transporte para vir. Alguns que tinham, vinham de moto ou de bicicleta. E os que não tinham, era o jeito de vir de pé. Não tinha outro jeito para vir.
Assim, porque a gente já veio de outras cidades e a gente viu muito a questão do pau de arara.
É, o pau de arara é que ele chama, é os carros que traz à noite, sabe? Os carros que vêm com os alunos é os pau de arara. Mas não é bem um pau de arara não, são duas caminhonetes. Antes era, antes, o ano passado era pau de arara mesmo. F4000 com o pessoal em cima, os alunos tudo em cima, sem cobertura, sem nada. Eu tenho que pau de arara, mas hoje aqui em Catingueira só dois carros mesmo que o prefeito bancou, duas caminhonetes. Vem, vai e vem.
Mas como é a caminhonete?
Uma tem a cobertura e a outra não, é normalmente. Sem a cobertura só a parte traseira dela.
Quais são as atrações aqui da cidade, as atrações culturais, as festas?
As atrações culturais que tem aqui em Catingueira tem. A principal de todas é a festa do padroeiro daqui, né? São Sebastião, que vai a festa religiosa começa do dia 1º, vai até o dia 20 de janeiro. Mas assim, a festa social começa do dia 10, vai até o dia 19. Até o dia 20 também, são 10 dias de festa. Na parte religiosa são do dia 1º ao dia 20 de janeiro, do padroeiro da cidade.
E eu fiquei sabendo também que aqui em Catingueira tem um tal açude que é muito conhecido, é um dos maiores aqui do estado, que é o Açude do Cego.
É, tem o Açude do Cego, né? Que o povo chama do Cego, não sei porque é do Cego. Tem lá, é um açude muito grande, grande mesmo, o açude dele. Barragem, a água dele chega a encostar até na mina do ouro. Você pula aí por dentro, encosta até na mina. Tem dois bares lá. Eu trabalho num e tem o outro cara lá que chama Seu Nery. São bom mesmo, todo mundo no final de semana aqui da rua corre pra lá mesmo, povo de fora vem todo mundo pra lá.
Pois é, você falou aí que trabalha num bar, como é trabalhar e estudar aqui? Dá pra conciliar? Fica muito cansativo?
Dá pra trabalhar e estudar, é cansativo é muito, porque assim, você trabalha, só não, estuda a semana todinha, pra trabalhar o final de semana é cansativo mesmo, você não tem o tempo, só tem um sábado de folga. Você trabalha o domingo do dia todinho, começa a estudar na segunda. Na segunda tem aula para estudar, quando é a semana de prova que tem aqui no colégio, tudo. Você não tem tempo para nada, só tem tempo para estudar mesmo.
E o salário, como é assim? Dá para realmente ter um salário?
Dá para ganhar um dinheiro bom, porque lá é na porcentagem, né? A gente trabalha em cima de porcentagem. Lá, a gente trabalha de garçom, tem eu e mais três, a gente trabalha em cima de porcentagem lá no açude.
E esses três, eles também estudam?
Estudam, todos os três estudam aqui. Os outros três. Aliás, nós quatro, tudo em trabalhar, tudo em estudam aqui. Eu e mais dois, farro o segundo e um que farro o terceiro.
Você falou aí da festa do padroeiro daqui, e a gente viu que tinha um mastro, uma coisa assim, de um mastro na praça.
É o mastro de São Sebastião, É um pau, ele tem 10 metros, 15 metros, 15 metros de altura, que é onde coloca a bandeira. Toda a festa do dia 10 é o levantamento da bandeira. Dia 10 de janeiro é o levantamento da bandeira. Todos os homens da cidade vão para a igreja para carregar esse pau até o local, né? Até o mastro, até o local dele. São colocados, bota a bandeira nele e levanta ele. Todo turinho, mais ou menos uns 100 homens. Levanta ele, só tira ele a partir do dia 20. Dia 20 é o. Derruba, tira a bandeira, aí coloca o pau de volta na igreja, o mastro.
E o mastro sai de onde para onde?
Sai da igreja até perto da segunda casa fundada aqui em Catingueira. Fica mais ou menos 40 metros da distância dele sair da igreja até o local. Aí quando tira, do dia 20, é guardado na igreja e só tira no próximas festas.
Aí o que é que acontece na festa, durante a festa?
Durante a festa do dia 10 ao dia 17 são novenas com final, tem leilões. Lá tem barracas, pavilhão, sabe? Pavilhão, barracas, tem leilões, vende de tudo lá, menos bebida alcoólica. Menos bebida alcoólica, não vende no pavilhão. E do dia 18 e 19 é a festa aqui no terreiro do forró. E o dia 20 é o encerramento, procissão, tudo.
Vem muito turista?
Vem turista de todo canto aqui, no tempo das festas. De fora, até de fora do país já vem pra cá. Turistas mesmo. A cidade tem um porto de 5, 6 mil, quando é no tempo fica num básico aí de 7 mil pessoas, 8 mil pessoas.
E no encerramento, você estava falando lá fora que o encerramento, o pessoal vai pro açude, uma coisa assim?
É, geralmente é assim, já que o encerramento sempre cai no domingo, na sexta, no sábado, aí o pessoal aproveita para todo mundo se reunir, todo mundo do domingo lá no açude, no açude do SEG, sabe? Todo mundo se reúne lá, faz a festa, termina de fazer a festa lá no açude, para começar na segunda.
Como foi para pegar, organizar o time de futebol aqui?
Para organizar? Chama de boca mesmo, pra chamar. Eu jogava no time, eu e mais 5.
Quantos times aqui?
Tem 3.
3?
3 assim aqui. Tem muitos, mas time mesmo só tem 3. Aí a gente pegamos. Eu jogava no time, eu e mais 7 caras. E um colega nosso, que é dono do posto aqui da cidade, tava montando um time. A gente, não, a gente não vamos sair não, porque já tem uma palavra. Aí teve 2 jogos aí que a gente perdemos, 2 jogos aí. Teve uma briga, uma discussão entre nós mesmos lá no campo. Aí nós pedimos pra sair, aí nós formamos esse outro time, que até hoje tá rendendo aí, jogando campeonato aí. Ainda não ganhamos nenhum não, mas batemos na trave, mas... Os meninos que eu jogo no time ganharam um domingo, mas eu não pude ir domingo não, jogar não. Ganharam em Emos aqui, em Emos. Aí eu não pude jogar não. Vai começar isso agora, que eu falei naquela hora. Vai começar isso lá em Itaporanga.
Aí como é? Ganha alguma coisa pra estar no time?
Não, o dono do time, ele banca tudo, sabe? Você sai pra jogar fora, tudo, é tudo por conta dele, o jogador não.
Deslocamento,
tudo. Ele banca tudo.
Fardamento também?
Tudo, terno. Só não chuteira. Chuteira é por conta do jogador, mas meião, camiseta, short, tudo. Carro pra ir pros jogos, voltar, tudo por conta dele.
E se ganhar o campeonato?
Se ganhar o campeonato, o dono do time racha com o jogador. O valor que é o prêmio, ele racha pra cada um individualmente.
É o que o prêmio?
Pai, o que nós vamos jogar agora? O que eles ganharam em Emas era 900 conto, não sei o que era mais, bola, troféu. O que a gente vamos jogar em Itaporanga é 3.500. Eu falei 3.500, medalha, troféu, gado não, vaca, boi, é tudo no mundo.
E o garrote fica com quem?
E o garrote fica com carrega um churrasco pro time, o garrote de quem ganhar forma um churrasco.
Tu falou que tinha 3 times aqui, né? Aí, quais são os nomes?
Tem o São Sebastião, que é o time do menino do Sueli, que é o dono do bar mais movimentado da cidade. Tem o Volta Redonda, que é um time do dono dele, que chama Celino. E o São Sebastião 2, que é o que eu jogo, que é o time do dono do posto. Mas São Sebastião por causa do posto, que é São Sebastião, sabe? Uhum. Não é por causa do padroeiro da cidade, não.
E tem rivalidade?
O time de Sueli é rival até a morte com o Volta Redonda que tem aqui. Isso é um... Porque hoje, até hoje em dia, eu tô pensando de jogar no Volta Redonda, que é o time que nós pegamos a briga. Uhum. Aí hoje, Hoje mesmo aqui eles não treinam junto não por causa dessa rivalidade. O último jogo deles junto aqui foi na final do campeonato aqui.
Jogo oficial?
Foi, na final do campeonato daqui. A gente perdendo de 2-1 pra eles. Deu um moído da porra aí.
Uhum. Como foi o moído?
Foi um juiz, veio de fora, deu um gol lá que tava impedido lá pra o time deles. Aí a gente não achei muito bom não. Deu briga, briga mesmo aí.
E o que tá faltando pra vocês, por exemplo, é entrar nas séries do Paraibão?
O outro de Sueli, esse que eu disse, o São Sebastião, uhum. Ele tá jogando em paz, ele joga Copa do Sertão, tá jogando o Amado agora. Estão um projeto aí de brutal, ano que vem na segunda divisão do Paraibano.
Do Paraibano, né?
Do Paraibano. Tem um estádio aí, gramado, tudo, eles têm um estádio aí em casa. Estão pensando, projeto aí de botar na segunda divisão. Não sei se vão botar o time deles. A gente vai entrar agora esse ano, jogar a Copa do Sertão, Campeonato Amador. Aliás, no final do mês do ano, começa a Copa do Sertão. Jogar o Amador também, a gente.